Agradeço a presença hoje do plenário, um grande número de pessoas da comunidade aí nos assistindo, e isso é de extrema importância para o acompanhamento do trabalho desta casa. De imediato, então, eu passo a palavra ao nosso secretário para que possa fazer a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da minuta da ata 025/16. Aos 22 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Diogo da Rocha Vaz e os vereadores. O vereador Osmar Silveira de Souza não estava presente. Havendo quórum, o presidente Diogo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 024/16, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou-se a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer o uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Elomar, Laurene, Marcos e Nércio. Em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Rodrigo e Tiago. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições. Indicação número 034/16 do vereador Marcos. Indicação número 035/16 do vereador Marcos. Pedido de providência número 076/16 do vereador Elomar. Emenda modificativa número 001/16 ao projeto de lei número 014/16. E projeto de lei número 014/16. Em seguida, passou-se ao espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Elomar, líder do PMDB, Marcos, líder do PP, e Nércio, líder do PTB. Neste espaço, usou a palavra o presidente Diogo. Nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a presente sessão. Sala de sessões, 22 de agosto de 2016, Diogo da Rocha Vaz, presidente, Tiago Pacheco Govone, primeiro secretário.
Coloco em discussão a ata anterior previamente disponibilizada aos senhores vereadores. Nada a discutir? Coloco em votação. Vereadores contrários, levantem-se. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada, então, a ata por unanimidade. Passamos, então, agora à leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Não houve correspondência recebida.
Passamos, então, à leitura das correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 040/16, enviando proposições aprovadas na sessão ordinária de 22 de agosto de 2016. Ofício legislativo número 018/16, encaminhando projeto de lei número 014/16 com emenda modificativa. Ofício número 041/16, encaminhando convite para reunião para esclarecimento sobre o projeto de lei número 016/16.
Passamos então à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados a esta mesa.
Pedido de providência número 077/16 do vereador Ilo. Pedido de providência número 078/16 do vereador Ilo. Pedido de informação número 023/16 do vereador Nércio. Pedido de informação número 024/16 do vereador Rodrigo. Atestado de ausência do vereador Osmar.
Agora, no grande expediente, por 10 minutos, vereador Osmar.
Isso aqui é a ata da reunião. Isso aqui é a ata.
Sim. Saúdo, presidente. Da mesma forma, os demais vereadores se sintam cumprimentados, a nossa assessoria e as pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, eu quero me justificar da minha ausência, foi por motivo de saúde, e dessa forma a gente até estranha, porque no nosso regimento não fizemos a quinta sessão no mês em que dá daria quinta sessão, então nós não temos. Hoje seria, se houvesse, seria uma terceira sessão para mim. Então, eu me justifico conforme atestado médico, foi por problema de saúde, é uma coisa que eu não gosto de perder o seguimento dos trabalhos dessa casa, mas a gente depende dessas coisas e nós temos que cumprir a regra dos hospitais, porque hoje, na grande dificuldade de saúde que se encontra o país, o estado e o município, nós não podemos perder a oportunidade de, quando os médicos exigirem, nós fazermos presente. E da mesma forma, eu quero dizer a comunidade, principalmente lá da zona dos Pacheco, que hoje se encontra um peso aqui, que é uma coisa que eu sempre comento, independente de partido, é muito bom as pessoas virem a essa casa, como as demais comunidades que aqui se encontram, assistir o trabalho dos vereadores, porque essa é essa missão que a gente tem. Quando eu falo que após uma eleição a gente tem a obrigação maior com o povo e com a grande maioria, não com a minoria. Então, é essa a missão que a gente tem aqui. E mais uma vez eu digo, nem sempre numa decisão que a gente toma uma decisão em conjunto aqui satisfaz muitas vezes a maioria, mas o objetivo é deixar a maioria satisfeita ou da mesma forma contemplada com o nosso trabalho. Mas como vocês sabem que essa questão que envolve muitas vezes o interesse e o sentimento político, o vereador se torna um painel. Um painel que a maioria das pessoas muitas vezes se sente no direito de jogar uma pedra, um tijolo, um pedaço de madeira. Quando eu, da minha parte, isso nesse momento eu posso falar só por mim, porque eu me sinto comprometido, responsável, e não quer dizer isso que em qualquer circunstância e em qualquer sentido eu esteja alheio a erros e falha. Porque o ser humano foi feito muito mais para falhar do que acertar. Mas o mais importante de tudo é a gente reconhecer o erro e muitas vezes até se desculpar, porque essa tribuna aqui já faz muitos anos que felizmente eu ocupo ela em defesa dos direitos do povo, e já aconteceu o caso de eu errar com os próprios colegas, tanto de partido como de câmara, e nessa mesma tribuna eu vim me justificar e pedir desculpa, porque eu acho assim que digno é aquele que reconhece o seu erro e tem a hombridade de pedir desculpa. Uma coisa que a maioria não assume os seus erros. E eu acho que quem não assume os seus erros, ele sempre deixa muito a desejar para a comunidade, que não é esse o meu objetivo. Eu tento sempre a contemplar a maioria, embora isso muitas vezes não aconteça, que da qual eu peço desculpa, porque eu sou um ser humano. E aqueles que eu sinto que não têm de mim a simpatia, também eu devo muito mais respeito, porque eu, desde criança eu assisto um provérbio que diz a seguinte frase: o melhor amigo é o inimigo respeitado. E eu acho que quando a gente não é simpático com a pessoa, nem o nome dela deve mencionar. Obrigado, presidente.
No grande expediente, por 10 minutos, vereador Rodrigo. Bueno, cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, nosso jurídico, em especial essa comunidade que hoje está nos prestigiando. Um abraço especial ao pessoal lá do Pacheco, que vieram com essa chuva de tão longe. E vocês sabem que tem meu reconhecimento. Quero parabenizar o Dr. Norberto pela passagem do seu aniversário. Que Deus ilumine você e sua família, doutor. Sabe que somos grandes amigos e o senhor sempre trabalha pelo lado da lei. Isso, para mim, é muito importante
Por isso que notei desde o primeiro dia que o senhor pisou aqui nesta casa o seu caráter de luta pelo município que nem o nosso. A gente sabe que o senhor também vem de um município pequeno, que sempre ajudando, sem olhar lado partidário aqui nessa casa. Então continue assim, com certeza os colegas todos te reconhecem como um grande advogado. Quero também parabenizar minha esposa, que conseguiu me aturar aí por 12 anos, ontem completamos 12 anos de casado, e que dure por bastante tempo. Quero aqui agradecer o prefeito, o Deorli, presidente do Conselho da Saúde, e os Seixas que estiveram aqui hoje à tarde para tratar sobre esse projeto que está aqui na casa. Agora a gente sabe que dependemos aí de duas reuniões aí para se decidir alguns detalhes que têm que ser mudados, mas com certeza, etc., eles vão tomar providência. Quero aqui deixar um recado. Não sei quem é o responsável dessa área. Pagamento de luz do nosso posto de saúde. Porque graças a Deus tem um gerador grande ali que consiga tocar em dia de semana o posto de saúde. Porque para quem não sabe, acredito que muitos não sabem, quinta-feira passada foi cortada a luz do nosso posto de saúde por falta de pagamento. Então, não sei quem é o responsável dessa área, quem cuida dos pagamentos. Não sei se é algum CC ou não é. Só que às vezes a gente não pode, além de ser só 45 dias a política, a gente não pode abandonar o nosso povo, o nosso serviço, que nem a gente está vendo sendo abandonado dentro da prefeitura. Sexta-feira estive ali, parecia que estava só a porta aberta, parecia que não tinha ninguém, as luzes tudo apagadas, escuridão. Então acho que temos que ter mais responsabilidade com o nosso município. Dizendo isso, digo aos senhores vereadores que, para minha surpresa, não veio ainda a essa casa meus pedidos de informação. É que meus pedidos faz pouco tempo, não faz bem 3 meses que eu fiz. Eu, para mim, só pode ter gato ensacado, porque se não tivesse, já tinha vindo. Eu fiz um pedido aqui na semana que passou a festa do agricultor. Vejam bem, foi em maio, a festa do agricultor, com lucro e as despesas gastas pela festa. Até hoje não chegou nessa casa. Não sei se não, certo, não teve fechamento ainda, ou não findar de pagar as contas. Sei lá. Então, deixo aqui a minha preocupação. Toda segunda-feira eu falo aqui nessa casa. Não sei mais aonde recorrer. Peço a força dos colegas vereadores que me ajudem a conseguir essa resposta que eu tanto amejo aqui. Estão três. Eu não vou falar nos três, porque vou me alongar muito. Coloquei esse da festa, até porque é questão de dinheiro, é de lucro, é de despesa. E como fiquei preocupado por receber uma ligação semana passada com o corte da luz do posto de saúde, fiquei muito preocupado. Porque a gente escuta, nessa época de campanha, bastante intrigas e mentiras na rua. Quero dizer, vejo aqui candidatos que não estão concorrendo junto com a coligação nossa, do meu partido. Vocês podem chegar em qualquer festa, em qualquer lugar e conversar comigo como sempre fizeram. Ontem, para minha surpresa, eu estava conversando com o prefeito, a quem eu respeito muito em nosso município, e teve um indivíduo que não dá para dizer que é autoridade do município um cara desse. Que foi atrás do filho do prefeito avisar que eu estava apertando o prefeito lá no canto. Vejam bem, nós nem política tinha tocado. Nós estávamos falando no CTG. Por causa que começa a semana farroupilha. Vejam bem o ponto que às vezes os próprios colegas que estão concorrendo no pleito junto com vocês, ou amigos que estão daquele lado, ou do meu lado, que seja. Isso digo para os nossos adversários, entre aspas, politicamente hoje, depois do dia 13 sendo tudo parceiro, se Deus quiser, digo também para os do meu lado. Não deixam ninguém tomar conta da mente de vocês. Não perdam a amizade por causa de política. Isso é que nem Grêmio Inter. Agora, eu sou colorado, estou tomando ali pau nas redes sociais, o Zé, né? Meu time não ganha mais. E nem por isso eu não vou deixar de ser amigo do gremista. Tenho vários amigos, graças a Deus. E a política é assim, cada um pensa de um jeito. Nem todo mundo pensa igual. Se pensasse igual, não tinha 2, 3, 20 partidos. Teria um só. É que nem religião, nem todo mundo pensa igual, tem várias religiões. Então eu quero dizer, vejo aqui hoje um grande amigo meu, Giovanni, que até é coordenador da campanha. Leve isso, Giovanni, para dentro do seu partido. Pode dizer para as pessoas que estão concorrendo do teu lado que não tem problema nenhum conversar comigo, que com certeza eu nunca vou ameaçar ninguém e nem ser grosseiro com a pessoa, a não ser que ela seja comigo. Mas eu acho que sermos pessoas de bem, conheço quase todos, conheço todos os candidatos que estão concorrendo. Então, quero deixar isso aí registrado, que eu fiquei muito chateado. Porque eu nem percebi na hora. Foi outra pessoa que viu e veio me falar. E hoje eu tirei a saber, era verdade mesmo. Então, deixando esses problemas de lado, quero aqui, em nome do Rodrigo Gelin, patrão atual do CTG, convidar todos aí para a programação da Semana Farroupilha, que vai começar sexta-feira à noite. E peço a presença da nossa comunidade. Às 8 horas da manhã de sábado, será entregue para toda a segunda região que pertence ao nosso CTG. Esse ano é nós que vamos entregar a centelha da chama. Vai ser sábado às 8 horas da manhã. Então, aqui em nome do Rodrigo Gelinski, quero deixar toda a comunidade convidada. E até dia 20 vai ter vários eventos. Quero também parabenizar a associação ali na produção, ali pelo Data dos Amadores, pelo belo evento ontem. A chuva judiou, mas assim mesmo o povo lotou. Então, estão de parabéns aquela nova associação ali, que está começando a andar com seus próprios pés, vamos dizer assim. Queria desejar a todos uma boa noite, um bom retorno às suas casas, e a todos meus amigos e amigas, deixo um ditado: me queiram bem, que não tem mal nenhum. Seria isso, meu muito obrigado.
Por 10 minutos no grande expediente, o vereador Elomar.
Saudação, presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem nessa noite. Hoje estamos com a nossa câmara praticamente quase lotada. Isso é muito bom, muito importante. Agradeço a presença de todos vocês que aqui se encontram. Bem como também saúdo a nossa assessoria desta casa. E também parabenizo ao doutor Norberto pela passagem do seu aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muito êxito na sua vida e tudo de bom para o senhor e para a sua família. E também, conforme as palavras do vereador Rodrigo, admiro muito o seu trabalho nesta casa já, aqui, durante esses 12 anos, praticamente de vereador, já tivemos vários assessores, bem como também assessora, não menosprezando ninguém, mas dentro desse contexto, o Dr. Norberto sempre foi uma pessoa de extrema responsabilidade profissional e imparcial, né? Isso que é mais importante, fazendo aqui o seu trabalho da forma mais correta. Também parabenizo a Associação Data dos Amador, toda a direção, pela bela festa que ontem teve ali, apesar do tempo, das circunstâncias que também precisamos da chuva, né? Principalmente no inverno, para criar uma base, estrutura de umidade também para o verão. Estão de parabéns àquela comunidade, primeira festa ali que aconteceu agora no novo pavilhão, mas muito bem organizada, e desejamos que essa comunidade a cada dia venha alavancar mais os seus trabalhos e que também o município, a administração, possa a cada dia apoiar também as associações para que isso aconteça, porque as associações estando, né, conseguindo a fazer o seu trabalho, alavancando, a nossa municipalidade está bem servida, com certeza. Também quero deixar um apelo aqui ao executivo. Não coloquei a indicação hoje, o pedido de providência, porque me parece que até já passou por essa casa, um pedido lá na região dos Pacheco, a estrada que dá acesso à casa do seu Braulio e também do seu Delmar, né? Tem uns trechos ali que não tem passagem, né? E a gente espera, né, que o executivo, o mais rápido possível, possa fazer esse serviço ali, que inclusive até alguns bueiros que precisam ser restaurados, e aquela municipalidade ali está numa situação sem acesso e numa reclamação, porque todos merecem saída das suas casas, né, e precisam de ter os seus acessos. Então, deixar um lembrete ao executivo para que o mais breve possível faça essas estradas ali no seu Braulio, que é próximo ao ex-vereador Fernandinho, e também a residência do Odelmar. Também quero deixar outro apelo que hoje me chegou de uma estrada que já pedi por várias vezes aqui, né, um serviço de providência, porque é uma estrada que patrulhamento nem adianta mais. É uma estrada de muita pedra, inclusive a última vez que a patrola foi para lá, ela levantou a lâmina e não, né, e passou de lâmina levantada e nada foi feito, que é a estrada lá do seu Zé Moreira, na Costa do Arroio do Cachorro. Hoje o senhor da comunidade me disse que está a situação pior do que estava ainda, inclusive para passar, segundo ele, teve que tracionar sua caminhoneta para poder passar na estrada. Uma estrada ali é a saída daquela comunidade, uma ligação importantíssima da Invernada dos Abreu, bem como da Serra do Erval, para a região do Morrinho, quem sabe para Arroio dos Ratos, Butiá, e eu acho que já foi apelado bastante. Eu várias vezes apelei em cima daquela estrada e até agora nada foi feito ali. Então acho que o executivo, eu sei que está chovendo bastante, mas houve aí um período grande aí que não choveu agora, né? E lá nessa estrada não chegaram. Então deixar o meu apelo aqui mais uma vez, bem como também quero deixar um apelo que também já foi falado nessa casa por alguns vereadores, pedido de providência, que é ali a ponte, a estrada da Varginha, próxima à residência ali do vereador Ivo Chicão, que aquilo ali está um risco, está um perigo, né? As pranchas estão soltando e uma hora pode ocasionar um grande acidente ali, e aí quem sabe o executivo não vai querer se responsabilizar, né, pelos danos que possam ocorrer, material ou físico. Mas é responsabilidade do município, é uma estrada municipal, então acho que tem que ser tomadas as devidas providências. Se não consegue reconstruir a ponte, fazer uma ponte nova, pelo menos, né, dar uma ajeitada, porque é uma estrada ali de extrema importância e precisa de ser restaurada. Outra situação que eu quero deixar aqui, um apelo ao Executivo, principalmente à Secretaria da Saúde, né, porque tem situações que a gente vê e a gente se comove, principalmente a situação da saúde, quando se vê problemas das pessoas com enfermidade e as pessoas com suas deficiências e que muitas vezes estão à espera de uma solução e não são atendidos na medida daquilo que merece. É, um caso, o senhor Vilmar, lá na zona do Gramal, né, mais conhecido por Jim, uma pessoa que sofreu ali um AVC um tempo atrás, hoje está se restaurando, mas infelizmente, né, este senhor está com uma sonda ainda no estômago, a qual se alimentava, e desde fevereiro deste ano, ele não está se alimentando mais pela sonda, e até agora a Secretaria da Saúde não conseguiu um acesso para retirar essa sonda do estômago do homem. É uma coisa que, olha, parece que não dá para acreditar, né? Eu sei que foi colocado em hospitais da capital, mas eu não me conformo em ficar, né, de boca fechada e ver uma situação dessa, porque nós temos assistência social no nosso município, a Santa Casa tem assistência social. Se não estão conseguindo pela remarcação, né, que é pela central, quem sabe a assistência social do nosso município entre em contato com a assistência social do hospital que colocou a sonda e seja feito o trabalho. Porque uma sonda sem estar sendo usada, isso está correndo um risco daqui a pouco numa pessoa pegar uma grande infecção, sendo que não há mais necessidade dessa sonda. Então, uma coisa que eu quero pedir uma atenção urgente para a Secretaria da Saúde, que se mobilize e agilize imediatamente essa situação, porque não dá para a gente ficar de braço cruzado vendo uma situação dessa, porque é uma família que tem sofrido muito, tem tido sérios problemas de saúde. Eu sei que a Secretaria da Saúde fez uma boa parte, mas essa parte está faltando. E essa parte eu peço para a Secretaria da Saúde que urgentemente tome as devidas providências. Também agradeço ao presidente dessa casa por ter convocado a reunião com o executivo, com o contador, também com o Conselho da Saúde, né, para nós analisarmos a questão sobre o projeto de lei 016, que hoje tivemos a reunião aqui, para alguns esclarecimentos, né, do executivo, bem como do conselho, que também precisávamos ouvir juntamente com o executivo para se tomar ciência com relação a este remanejo de verba no valor de 180 mil, que é um montante importante e é um recurso que veio através, né, de emenda parlamentar, bem como também na consulta popular. Esperamos, né, que seja aplicado naquilo que realmente necessita na saúde. Então, tivemos essa reunião para os esclarecimentos. Agradeço ao presidente, né, que chamou, bem como também ao prefeito, ao contador Zé, e também ao presidente do conselho, que é o Deli, que esteve presente. Seria isso, senhor presidente.
No grande expediente, por 10 minutos, vereador Ilo.
Quero aqui saudar especial nosso presidente Diogo, colegas vereadores, nossos funcionários desta casa, o nosso jurídico, aproveitando, deixar os parabéns ao doutor Norberto. Muitos anos de vida do Dr. Norberto, muita felicidade, que Deus abençoe, que você sempre possa ser essa pessoa que você é, que sempre consiga nos dar a maior posição que você está dando. Também quero aqui deixar os parabéns à comunidade, da Associação Trato dos Amadores, né, em nome do presidente Divo, mas conhecido popular Cavadeira, pelo grande evento de lá ontem, através do dia de chuva, mas estava muito bom. Em nome dele, deixo aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que ali trabalharam, compartilharam, né, para ter uma associação que começou há poucos dias, né, já se encontra hoje com a sua sede, né, muito pouco tempo, né, graças a Deus eu me sinto orgulhoso, né, consegui um pequeno recurso para eles ali através do deputado do Sobrum, né? Então, é bom a gente ver como tem investimento e ver as coisas crescer, né? Então, eu deixo meus parabéns ali, não vou citar nome, mas em nome de toda a associação, dos sócios, das pessoas que contribuíram, ajudaram de qualquer forma, né? Então, eu acho que valeu a pena a luta, né? Temos aqui também hoje vários candidatos concorrendo a vereador. Quem sabe, né, todos os meus objetivos, né, de alcançar a cadeira dessa casa. Deixo aqui meus parabéns, uma boa campanha a todos, né? Que graças a Deus tem um bom entendimento entre todos os candidatos de todos os partidos. Pode ter outra forma, quando o candidato enxerga assim, cada dia, a gente enxerga a atenção e o respeito muito grande por parte dos candidatos. Existe de 15, por conta de outros, que não ganham nada de campanha. Mas de minha parte, agradeço a todos os candidatos de qualquer partido, que vejo hoje não se vê ninguém atacando um outro. Então, desejo sucesso a todos, né? Também quero aqui deixar algumas coisas, algumas indicações ao nosso prefeito, nossa administração, devido às nossas mudanças, a gente vai conhecendo muitos problemas que existem, né? Hoje, até foi muito cobrado, né? Uma casa, a situação da cidade, o recolhimento do lixo, né? Faz uma semana, mais de semana que não tem recolhimento do lixo, então a pessoa está indignada, né? Que a pessoa, quem tem o direito de recolher, já recebe para esse município e não está dando suporte e respeito às pessoas, né, que devem recolher o lixo, né, até a própria minha região, o vereador Alemão, o vereador Marcos, o vereador Elomar, como é que ele assistiu a associação, tem pessoas do Thiago, bem vizinho aqui, mas tinha uma lixeira bem próxima ali, a lixeira foi terminada devido o mau recolhimento do lixo. Todos sabem, no Altair, própria propriedade minha, acabaram com a região, com a lixeira, porque era vergonhoso de ver a lixeira que dava a caminhonagem e passava um meio, dois, três, dois, três lixo. E essa é a questão de todos, né? Referente à ponte, conforme meu colega Lamar falou na Brasinha, foi o Lamar e outros, né? Eu quase me senti envergonhado daquela ponte. Na semana passada, uma pessoa que transportava ali para o município próximo a Venezuela, que esteve ali, onde estava com o seu caminhão, que era um cargo azul, né, muito carregado, ele mais duas pessoas, que desceu ele de medo dessa ponte, desceu os dois caroneiros. E ele chegou ali e me chamou a atenção com todo respeito, né, gente, estou chegando aqui, vocês são vereador do município, e aí a situação que nós estamos passando de risco, né, e é verdade. Então eu deixo aqui o meu repúdio da administração, que enxerga, né, dia a dia o problema aumentando ali, né? E tem pessoas que se sem duas condições. Deixo aqui meu repúdio, né? Também em favor dessa ponte que tem pedido, que passou para essa casa, tem mais pedido verbal e não tem até hoje o mínimo respeito da nossa administração em forma dessa ponte. Também tem outro, mais dois problemas, né? Andrei, que é uma região que estou procurando, né? A Rio Grande, onde dá acesso à propriedade dos Carpinhos, que com certeza meu colega presidente Diogo conhece bem, ali tem uma ponte que só passa carro. Então deixo aqui também meu repúdio, e não é de hoje, nem do ano passado, né? Há muito tempo tem duas pontes batendo totalmente transitadas, né? Eu passei com meu carro me correndo todo o risco, não tem mais saída da ponte, é só ponte de prego. Então eu deixo aqui também, da mesma forma, um alerta à administração que tome conhecimento. Outro problema, né? Tive também, essa semana passada, na minha campanha, pessoas de muita consideração, temos parentes por longe, tem maior admiração do mundo, que é na região do Passeio Filipe. Acho, né, um desrespeito pela administração, não tenho medo de falar dessa tribuna, né, fizeram o trabalho da Estrada Geral e não fizeram da Estrada Família. Deixo aqui meu repúdio, né, a discussão novamente, tem vereadores que têm mais conhecimento, o vereador vai ter conhecimento também, né, não tem maneira como passar um carro, né, então é muito vergonhoso, é como eles falaram, nós não temos nenhum carro de som passar aqui, eles não passam, que eles arranham o carro, né, então deixo aqui novamente, né, o meu pedido à administração, que tome providência, sim, né, se tem dinheiro para tanta coisa, né, pessoas que o município tem mim, está nas mil maravilhas, né, nós já temos várias projetadas, né, e acho um desrespeito, fizeram o estado geral, por que que não fizeram deles também ali? Eu também tenho essa contribuição igual aos outros, né? Eu até mais produzo vários e vários arrobas de fumo, né? Também sou produtor de verdura, de coisa, e outros que fornecem o nosso município também, e outros municípios, e não tiveram o mínimo de respeito pela administração, né, pelo trabalho que não foi feito para o presidente. Muito obrigado, presidente.
Em comunicações, por 5 minutos, vereadora Laurene.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossos funcionários da casa, pessoas presentes aqui hoje. Muito bonita a nossa casa cheia, sempre digo, venham sempre, a casa é do povo. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer ao nosso assessor Norberto, felicidades, Norberto, Deus te ilumine sempre na tua vida, nas tuas caminhadas, e deixo aqui um dizer que antes de nós, o assessor jurídico, tu és um amigo aqui de todos os vereadores, então isso a gente se sente sempre em casa, com muita confiança no teu trabalho e com muita seriedade da tua parte, Norberto. Que Deus te dê muitos anos e muita saúde junto da tua família. Deixar os parabéns à Associação Cerro dos Abreus, que dia 28 passado fez uma festa para os sócios, muito bem organizada, um almoço, um buffet. É fácil falar, mas uma associação para organizar uma festa não é fácil. Também aqui na data dos amadores, como ontem foi, já foi comentado aqui, com aquela chuvarada toda, o pessoal organizou uma festa belíssima, né? Eu acho que é onde existe muita doação, muito voluntário que trabalhou ali, acontecem as coisas. E eles estão de parabéns àquela comunidade pelo belo prédio, por churrasqueiras prontas, pela chuva que havia e o grande número de pessoas. Então, todos estão de parabéns aí. Gostaria de dizer, vereador Rodrigo, você reclamou das respostas, eu já tenho resposta há 3 meses que foi votado nesta casa e até hoje eu não ganhei. Já que não me retornaram. Já foi pedido por essa casa, já vi ofício, já tenho certeza, já tenho consciência, só que lá de baixo não veio a resposta ainda, que venha junto com a sua. Também agradecer o presidente do Conselho da Saúde, o Derlin, e o prefeito que vieram aqui nessa casa, prestar esclarecimentos, porque a gente recebe um projeto e gosta de votar certo. Tudo que é bom para o município, aqui nesta casa, não é negado nunca. Mas a gente tem que ter sabedoria do que está votando, porque é um dinheiro público. Um dinheiro que vai fazer muita falta e a gente nunca pode votar errado. Foi falado aqui, em semanas passadas, sobre a iluminação pública. Quero agradecer ao Anderson Govone, que é o que faz o trabalho, o responsável para a colocação de lâmpadas em postes, que colocou onde eu havia pedido a ele, os moradores, e também deixo mais um pedido, em nome do Flavinho Schultz, na rua que sobe da Paz, subindo o Cerro, é a última rua onde a escuridão tomou conta. Então, Anderson, sei que reclamas da falta de material para trabalhar, mas dá um jeitinho para botar essas lâmpadas para aquele pessoal, porque tem crianças e pessoas idosas ali. Hoje o encontro do Conselho Tutelar no Ginásio de Esportes, onde vieram as professoras com os alunos do 6º ano acima. Então, eu digo a vocês, era para ter vindo uma pessoa, uma delegada, colocar sobre leis, sobre andamento do Conselho Tutelar, onde os conselheiros estavam muito numa expectativa, e por causa da chuva, ela veio até Sertão Santana, e disse que não correria risco de andar mais no barro. Ela não sabe onde a gente mora, né? E voltou. Mas quero dar os parabéns ao Sargento Pacheco, onde as gurias convocaram ele, as conselheiras, e ele falou muito bem, maravilhosamente, sobre o bullying. Também gostaria de dizer que vejo aqui candidatos hoje que estão concorrendo a um pleito, né? Mulheres. Gostaria de dizer que me sinto honrada de ver mulheres que colocam seu nome à disposição, né? E gostaria também de colocar algo aqui, que numa escolha, seja ela qual for, que as pessoas façam uma opção em quem traga confiança, mas que não mexam com a vida pessoal de ninguém. Respeitar os adversários é a frase que fica no ar. Respeito, porque eu sempre digo, educação e respeito vem de berço, não vem de faculdade nenhuma. Tem pessoas com formação colocando inúmeras besteiras em face. É triste ver que as pessoas agridem. Só um minutinho mais, presidente.
Pra concluir,
as pessoas tentam agredir a moral das pessoas. Isso é triste no nosso município. Parece que a política velha, ela não finda nunca. Ela teria que ser inovada, como está sendo inovado tantas coisas boas, né, que a gente vê. Eu digo assim, que perder uma eleição, cada candidato que participar, que alguns vão perder, não é todo mundo que vai ganhar, um vai ganhar, será o prefeito de todo mundo, né, a partir de um dia 2 de outubro, fim duas eleições. Perder uma eleição não é desonra para ninguém e nem diminuição. Eu digo a coragem das pessoas, quem tem a coragem de colocar o seu nome para uma campanha. Muitas pessoas criticam, mas não têm a coragem de botar o seu nome para concorrer. Então vejam, pessoas, aquele que critica, ele não é digno, ele é um coitado, porque ele não tem moral, porque ele nunca colocou o nome dele à disposição. E eu digo, cada crítica feita a vocês, se sintam cada vez mais fortes. É isso que acontece comigo. Muito obrigada.
Por 5 minutos em comunicações, vereador Marcos. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos auxiliam e essa bela plateia que essa noite se faz presente. Eu queria, presidente, de primeira fala, agradecer a presença de todos e convidar, como sempre faço, que venham sempre, não véspera de eleição, não pós-eleição, venham sempre, toda segunda-feira que dá de jeito, venham escutar os vereadores, venham ver o que, se faz aqui, o que se fala, o que, se discute, porque aqui nós estamos trabalhando para vocês. O vereador, quero aproveitar já dizer também, o vereador não está aqui para ser bonitinho, para ser os novos escolhidos pela comunidade numa eleição. Nós estamos aqui para fiscalizar, nós estamos aqui para legislar o todo o trabalho que o município faz, todo o imposto de vocês, quando é devolvido para o município, onde ele é aplicado. Isso que nós estamos aqui para fazer. Quero dizer, já dizendo isso, quero aproveitar para dizer que ouço essa época principalmente, porque é o meu primeiro mandato como vereador, primeira eleição que eu enfrento sendo vereador, a reeleição. Vejo vários comentários e entendo quem faz o comentário, porque eu também sou conhecedor do município, conheço a realidade da nossa comunidade, conheço grande parte da comunidade baronense. Vejo as pessoas dizerem que a estrada em tal lugar está ruim. Vejo as pessoas dizerem o corte de luz na escola tal. Vejo as pessoas dizerem que o transporte escolar falhou. Concordo que aconteça, não deveria acontecer, mas eu não vejo essas pessoas dizerem que o município de Barão do Triunfo, nesses últimos 4 anos, foi contemplado com 7 ônibus escolares do caminho da escola. Isso eu não vejo as pessoas falarem. Com uma contrapartida, é claro. Vejo as pessoas não comentam que municípios próximos a nós não tem nenhum ônibus escolar. Tem ônibus totalmente contratado para fazer o transporte das escolas. Isso eu não escuto. Vejo também pessoas dizerem, entendo crítica, a crítica deve ser construtiva. Crítica destrutiva não deveria existir. Vejo pessoas dizendo o posto de saúde deveria ter sido melhor, o atendimento demorou. Mas eu vejo que hoje o nosso posto de saúde não tem só 12 fichas diárias. A nossa saúde de Barão do Triunfo é exemplo na região carbonífera e Costa Doce. Não estou dizendo uma coisa que eu estou querendo que seja. É uma coisa que eu tenho prova disso. E mais, a saúde de Barão do Triunfo, que tem obrigação de aplicar 15% do orçamento na saúde, aplica de 28% a 30%. Isso eu não vejo as pessoas dizerem. Outra coisa, que não deveria ter acontecido, vereador Rodrigo,
não pode acontecer o corte de luz num posto de saúde. Concordo plenamente contigo. Não pode acontecer. Eu sabia disso. E conversei com a secretária disse que isso ou aquilo. Mas, em contrapartida ao corte de luz, temos que erguer as mãos para o céu e dizer que nós temos um gerador ali que toca quase que a cidade de Belo Triunfo. Isso a gente tem que dizer. Né? É muito fácil, é muito cômodo dizer os problemas que a gente enfrenta. Mas nós temos que procurar soluções. E quando temos uma solução logo ali, nós temos que falar. Que muitas vezes as pessoas não ficam sabendo da solução, só ficam sabendo da crítica. Eu defendo, já critiquei várias vezes o prefeito, por não ter feito um informativo dos atos que ele fez nesses 3 anos e meio. Porque a gente só usa fita. Eu falo que tem os ônibus, eu falo que tem o gerador, eu falo que tem 30% na saúde, só que as comunidades, nem toda a comunidade vai ficar sabendo. Entendeu? Então isso que a gente tem que fazer. Fiscalizar e legislar. Mostrar os erros, mas mostrar os acertos. Isso eu quero pedir para meus colegas vereadores que a gente continue fazendo para frente, como a vereadora Lorena comentou, não por ser uma eleição, véspera de eleição. Isso é uma obrigação do vereador. Legislar, fiscalizar, dizer o certo, dizer o errado, mas mostrar o certo também. Não adianta só criticar, que não vamos levar a lugar nenhum. Quero dizer também, quero parabenizar o Conselho Pilar na pessoa da Jéssica aqui que se encontra por essa bela. Infelizmente não pôde ser completa essa palestra sobre bullying, que é uma coisa muito importante, muito preocupante. Tem pessoas ligadas às escolas, as escolas estão preocupantes hoje em dia, nem só bullying, outras situações que acontecem, mas isso aqui já é um começo. Quero deixar os parabéns ao Conselho Tutelar por ter conseguido essa palestra, porque sendo meia, sendo completa, ela foi muito importante. Eu tenho certeza que é um primeiro passo para, de repente, conseguir melhorar, trazer mais pessoas de fora do nosso município, trazer mais informação. Queria agradecer mesmo a presença de todos aqui. É de coração, não é conversa de candidato. Obrigado.
Em comunicações, por 5 minutos, vereador Nércio.
Quero aqui saudar o presidente, os colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que nos assiste. Gostaria aqui de deixar já de imediato meus parabéns pela pessoa do Dr. Norberto, que teve aniversário semana passada. Desejar a ele todo o êxito do mundo, que siga sendo esse profissional que o senhor é aqui nessa casa, se mostrando ser profissional, fazendo serviço sem olhar para partido ou pessoas. Siga sendo esse profissional para nós aqui. É um orgulho ter o senhor representando nós aqui nesta casa. Também gostaria de parabenizar a presidente da PAI, a dona Heleninha, pelo belíssimo chá que foi promovido também dia 27 passado lá na PAI. E também já agradecer a todas as pessoas que se envolveram lá também para que acontecesse, deixar meus parabéns a eles. Estou vendo aqui a casa hoje com bastantes candidatos aqui concorrendo a vereadores. Como eu sempre falo aqui, eu hoje vejo aqui tudo. Tem o Flávio aqui que já concorreu uma vez, eu acho o resto marinheiro de primeira viagem, como eu falo, desculpa o meu modo de falar. Peço a vocês que façam a campanha de vocês, a campanha limpa, sem pisar em cima de amizades, que a nossa campanha ela é de 45 dias. Depois passa a campanha e ficam suas amizades. Tem gente que, infelizmente, nesses dias de campanha, passam por cima de amizade, por cima de tudo, tentando almejar a vitória. Quem se eleger vai ter que representar nós aqui nesta casa. Seja de cor que for, sexo ou partido, vai ter que representar nós munícipes aqui nesta casa. E não vai estar fazendo mais que a obrigação, não vai estar fazendo favor para ninguém. Então peço a vocês que vão fazer uma campanha limpa, porque o dia 2 chega e aqui nesta casa, se elege 9, lá embaixo tem uma cadeira. Quem cruzar vai ter que olhar por nós, baronenses, e que trabalhe em pensando em desenvolver o nosso município. É só esse pedido que eu deixo para vocês. Vereadores aqui falaram a respeito de redes sociais. Também estou bastante magoado com o que eu estou vendo usar em redes sociais. Isso me preocupa bastante, porque foi um acontecimento que aconteceu em 2013. Em 2013 eu não vi nenhum comentário. E faz uns dois dias que eu estou vendo bastante comentários do meu modo de ver maldosos a respeito do deputado Sérgio Moraes, que foi um deputado que chegou aqui nesta casa um dia de uma segunda de tarde, às 3 horas da tarde, que ninguém conhecia, veio aqui nos oferecer uma verba que todo mundo duvidava que essa verba viria, sem fazer nenhum voto dentro desse município. E o que ele prometeu, ele cumpriu. Então eu peço para vocês que olhem o que eles já fizeram para o nosso município. Temos duas verbas de R$250 mil já hoje, aqui dentro do município, que são duas retas na primeira, uma reta de um trator na outra. O ano passado, infelizmente, perdemos uma verba que era para calçamento, no valor de R$250, porque infelizmente o meu município tinha a ponte no Incau, que não foi possível que essa verba acontecesse. Mas também hoje já tem R$215 mil depositado em caixa para ser comprado em materiais agrícolas, que é onde foi feito um plano de trabalho com kit de 6 kits de ferramentas, que é para desenvolver a nossa agricultura, que se Deus quiser no fim do ano também tem aí. Isso eu não vi ninguém comentando até hoje, infelizmente não sei, minha gente. Para vocês verem como tem gente que mistura política nessas horas maldosas. Eu fico bastante triste. Eu só queria dizer para quem anda comentando esse comentário que eu não vi nenhum desses comentários comentando as verbas. Mas se cada deputado que vem aqui angarar voto nas épocas de campanha fizesse a terça parte do que esses deputados já fizeram por nós dentro desse município, com certeza o nosso município não estaria no atoleiro que nós estamos hoje. Vamos pensar bem antes de comentar qualquer coisa, para a gente só não misturar as coisas. Deixo aqui esse é meu apelo. E graças a Deus, até hoje, não vi meu deputado também envolvido em Lava Jato. Espero não ver. Mas se eu ver, com certeza, eu serei o primeiro a ir para aqui e bater também. Eu só peço que olhe porque eles fizeram para o nosso município. E que as contas dele, isso aconteceu em 2013, que foi um abastecimento de gasolina lá de uma pessoa, não sei o quê. As contas dele em 2013 foram analisadas, votadas e aprovadas pelo TCU. Então, até que me prove o contrário, sigo defendendo ele sim aqui. Mais um muito obrigado a todos.
Ordem do dia, discussão e votação.
Pedido de providência número 077/16. O vereador Caestro subscreve depois de ouvido o plenário. Solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado para patrulhamento e melhorias com cascalho e roçadas na estrada que está nas proximidades da propriedade de Christian Waltz, passando pela residência de senhor, do falecido Felipe, até as proximidades da propriedade de Marco Michalski. Justificativo oral, pedido do vereador Ivo de Faria Lombardi.
Presidente, colegas vereadores, conforme eu já falei na semana passada, onde estive visitando as famílias, com qual faço parte da família deles, né? E eu estava muito triste, né? E até revoltado, e com toda a razão, né? Mais de ano faço, não passo patrão ali, presidente, e os colegas vereadores, né? Tem parte, quase que o breve tomou conta, né? Então eu não vejo por que um trecho tão pequeno, né? Seria um ramal tão pequeno, deve dar uns 3, 4 anos, não sei se dá, né? Fizera geral e deixasse para trás. Eu acho que um desrespeito, né? Que estão todo dia com a Kombi deles na rua, que eles trabalham vendendo, né, os produtos deles também no Barão e outro município, e deixar a estrada estatais. Né? Então, esta semana, no sábado, conversando com eles novamente, de Herói Canelão, causamente, nós demos uma tapeada na estrada com o contrator novamente. Então, isso nos dói. Dói e dói muito. Né? Não tem como defendê-lo. Então, estou aqui deixando esse pedido novamente, com certeza o colega Diogo deve ter conhecimento, não sei também. Né? Então, deixo aqui o meu pedido, que tome providência.
Coloca em discussão. Importante seu pedido, vereador. Também estive há poucos dias nessa estrada e já havia passado ali uns 4 meses atrás, e a situação realmente é muito difícil, né? Eu lamentava, como o senhor falou, que os próprios moradores estão ali com os tratores, né? Tentando fazer, dar um amenizado. E até porque outra questão também bastante difícil, porque nós temos ali transporte escolar, né? E é uma estrada bastante fechada, e há um risco, né? Um risco aí daqui a pouco de acontecer um acidente aí e prejudicar, né, as crianças que estão vindo para a escola. Então, o executivo deu uma atenção o mais breve possível nessa estrada.
Algo mais a discutir? Nada mais? Coloque em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, pedido de providência número 077 do vereador Ilo por unanimidade.
Pedido de providência número 078/16. O vereador Caes subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o parcelamento e roçado na estrada que sai das, nas proximidades da propriedade dos Carpins, passando pela residência de João Pedro, Miruca, Cachoeiro do Roque, até a Estrada Geral, com reconstrução de uma ponte nesta estrada. Justificativo oral, pedido do vereador Ilo de Far Lombardi.
Esta estrada também é da semana passada, presidente, até um estrada que não tem muito pouca gente para sei lá, mas passei, né? Devido também nessa andança, né? Me deparei com a ponte ali, né? Tem duas pontes, mas uma ponte totalmente intransitável, só para cá. Né? Não tem um trilho, não tem uma tábua no trilho. Inclusive, é só prego nas pontes, né? Os pés estão todos fora, né? Foi tirado a frente de cima do trilho. E só tem trânsito para cá. Né? E as pessoas também estão cobrando. Essa estrada que não dá acesso também à propriedade do alemão lá em cima, né? Mas nunca fui até lá, faço o retorno ali. Então, estou colocando em nome da comunidade, então providência. Eu acho que a situação daquela ponte ali, pelo amor de Deus, não é de hoje. Eles reclamam que há 2 anos não passa para caminhão devido ao problema da ponte. Então, deixar novamente esse pedido.
Coloca em discussão. Bueno, queria até parabenizar o pedido do vereador Ilo. Realmente, a situação, não só dessa estrada, mas de algumas outras, até inclusive da última que foi colocada ali, não é das melhores. A gente é conhecedor da situação. Essa ponte realmente está em péssima condição. Inclusive até entrei em contato com o secretário verbalmente semana passada, né, no qual ele está esperando vir a ser feitos os reparos da ponte de ferro, para tirar os planchões da ponte ferro que vai ser substituído para colocar alguns nessa ponte, que dá acesso a uma propriedade, né, do seu José Karpinski, na qual ali acho que também não tem residência, apenas as lavouras, mas a ponte realmente está em péssima condição. Mas é que nem eu digo, infelizmente, a gente leva muitas vezes esses pedidos verbalmente ao secretário. A gente sabe que faz uns 4 meses por aí que mudou, né, mudou o secretário. A gente acompanha, parece que ele está fazendo o que pode, mas realmente ficou muito serviço atrasado, muita coisa pendente na Secretaria de Obras, que vem se arrastando há anos devido a problemas financeiros, enfim, a várias questões. Mas nós, como vereadores, não somos omissos a essas questões. Bem pelo contrário, a gente está sempre pedindo, sempre implorando, muitas vezes não somos atendidos, mas é importante, né, trazer esse tipo de pedido. Eu prefiro fazer as minhas colocações verbalmente à secretaria, mas cada vereador trabalha da sua forma. Algo mais?
Eu quero também parabenizar o vereador por esse pedido. Até tem um grande amigo meu, o Will, que muito utilizou essa estrada para vir da sua casa, que até chegou o ponto que agora ele utiliza uma outra, que também está bem ruim, mas ali faz tempo mesmo que está precisando dessa ponte. E ali até tem uma questão ali que amanhã ou depois o João Pedro ali, que é o morador, vai ter só essa saída para poder sair de casa, que aquele ali já foi um acordo feito para fazer uma estrada ali para trancar aquela que sai pelo outro lado. Então, isso tem que ser tomado providências logo. Tomara que agora, como está andando bastante aí, a gente está vendo trabalhado, as máquinas estão se superando aí até dia de chuva, pode ser que saia logo essa ponte aí para os moradores ficarem mais alegres.
Algo mais? Coloque em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado então o pedido de providência número 078 do vereador Ilo por unanimidade.
Pedido de informação número 023/16. O vereador quer subscreve depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que informe a esta Casa Legislativa como está o andamento das construções das casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, pois o secretário teria passado para os beneficiados que seria realizada a compra dos materiais para realizar o término das obras, e até no momento as obras se encontram separadas, sendo que a mesma tem o prazo do término no mês de novembro. Justificativo oral, pedido de informação do vereador Nércio da Silva Ambos.
Sim, presidente. Estou entrando com esse pedido de informação, porque isso foi uma luta nossa, na nossa última ida em Brasília, para que renovasse o prazo que tinha se esgotado, onde a gente conseguiu 180 dias, que começou a contar do dia 11 de maio, que acaba em novembro. Mas parece que foi chamado os beneficiários, feito um contrato que tem o término de 31 de outubro, se não me falha a memória. E o secretário falou que já estaria encostando materiais lá, até fiz um pedido verbal aqui para que o secretário fizesse uma limpeza lá. E pelo que eu sei, hoje parece que a empresa novamente desistiu dessas obras. Não sei se é boatos ou se é realidade, espero que seja realidade. Então estou colocando esse pedido aqui no papel para ver qual é a atual situação que se encontra esse trabalho do Minha Casa Minha Vida, e que é uma polêmica, Deus que eu entrei aqui dentro da casa do nosso município.
Coloca em discussão.
Parabenizo o vereador Nércio pelo seu pedido, é porque várias vezes foi falado sobre essa questão nessa casa, né? Várias reuniões, e é uma situação muito preocupante, né? Porque nós vimos a situação dos beneficiários aí que já se passou, tem tantas e tantas histórias, tantas e tantas questões que já aconteceram, é só de se lamentar, né, que as pessoas precisam das residências, se inscreveram, tiveram aquela perspectiva, aquela esperança, alguns até pagaram algum valor no banco também, para ver se saía mais rápido, e até o momento é prazo em cima de prazo. É prorrogação em cima de prorrogação. É um problema. Como eu disse, o dia é a legítima novela. A gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. E essa é das novelas mais extensas que eu já assisti até hoje.
Só queria fazer um pequeno comentário, presidente. Realmente é uma preocupação muito grande nossa. Muito tempo essa questão das Minha Casa Minha Vida, só fazer um breve comentário para o pessoal entender que muitas vezes a gente, eu sei que não é a ideia do vereador Nércio, a preocupação dele é muito grande com os beneficiários, eu entendo, só para dizer que não é um problema unicamente exclusivamente do Executivo Municipal. É um convênio entre o governo federal, entre a empreiteira, que já parou, várias empreiteiras desistiram, e também com o órgão pagador, que é uma cooperativa. Então isso é um problema que envolve vários fatores. Porque se fosse diretamente executivo, muitas vezes pode parecer que é executivo beneficiário. Tem muita coisa pelo meio, né, vereador Nércio? Que muitas vezes, que nem ele dito mesmo, já é a segunda vez que em Brasília que se tenta isso, tenta concluir esse projeto. E sem contar que o governo federal também está com dificuldades extremas, tanto política, que hoje temos um governo definitivo, e tanto política quanto financeira. Então isso que acarreta essa dificuldade. Mas é de suma importância a preocupação sua, assim como nossa toda, eu acredito.
Eu quero os parabéns ao pedido do vereador. Achei que não ia precisar mais falar sobre esse pedido, porque, como falei semana passada, na outra semana passada não teve, ao secretário do social que estava aqui presente, que se empenhou, depois que já estava nesse andamento, depois na questão de assinamento de contratos e coisa e tal. Eu sei que o secretário se empenhou. E este Minha Casa e Minha Vida começou essa novela muito bendita por nosso colega Lomar há 4 anos atrás, começo de campanha, e bem na minha rua. E falo isso com bastante repúdio, porque recebi há 1 mês atrás, ou menos, uma ligação, vereador Nércio, de uma das pessoas que é para ser beneficiária dessas casas, me perguntando: eu assino isso de novo? Ou o que que tu me diz, nem perdo tempo, porque vai ser politicagem, que está nos 45 dias de campanha novamente? Eu digo, vou te dizer uma coisa, assina. Eu não queria te dizer isso. Eu já estou pensando, não sou negativo, mas me dá 17 casas pronta até final de outubro, é muito difícil. Só se vier o pessoal lá daquele programa de TV lá, que faz as casas em uma semana, de repente vindo uma equipe grande, consiga fazer. E espero que esse capítulo, se continuar, deixo dito aqui, não seja daqui 4 anos.
Também quero manifestar sobre o pedido de informação do vereador Alemão. Quero dizer, colega Alemão, muito bem colocado. Hoje me lembra há 4 anos atrás, né? Qual está aqui o vereador Osmar, deve ter muito bem lembrado, né? Nós já era vereador dessa casa, onde veio esse projeto quase atropelar nessa casa. Né? O projeto veio para casa e a gente foi atrás de informação com o Igor e outros órgãos que atrás de informação dessa casa. E correu uma poluição, né? Que os vereadores não aprovaram o projeto, que vão perder a verba, que isso e aquilo, bababá, né? E sempre vai ser muito tempo, né? Mas graças a Deus o projeto foi, a gente tomou as providências que a gente já tomado, né? Foi aprovado na legislação passada por todos os vereadores. E hoje, fazendo 4 anos, eu acho que podemos dizer hoje que a obra não foi começada. O que tem lá hoje se encontra em vão. Não dá para dizer para a construção. Com certeza, se colocar um arquiteto que vai defender, eu duvido que 50% das obras que vai aprovar. É um perigo até, eu e mais colegas vivemos lá, é um perigo de entrar dentro da cadeira e cair em cima da cabeça do cara. Né? 4 anos, pessoa, né? O vereador Mário de lembrança, né? Novamente aqui, graças a Deus, todos os vereadores estão empenhados pela mesma luta. Né? Com certeza, um dia vai acontecer. As pessoas tão merecidamente, com certeza um dia vão ter essa casa, né? Parabéns, vereador Alemão, pelo grande pedido.
Também gostaria de fazer um comentário. Acho que todos estão preocupados com a situação. O secretário social, que é o Louro, também está preocupado. Mas eu gosto de frisar que essa verba entrou diretamente nas contas do Sicredi, que ele citou foi o Sicredi. Não gostaria de chegar nas casas por aí e ouvir dizer que o prefeito roubou, que foi coisa desse tipo, que já houve algum comentário parecido. Essa verba entrou para o Sicredi, que ele citou foi o Sicredi. As duas empresas que fizeram a situação, que ganharam, quebraram. Então, o problema do Brasil hoje é isso aí. Uma empresa quebra, não tem responsabilidade, e quem paga o pato é quem está precisando da casa. Só para ressaltar esse comentário.
Também gostaria de dizer que é um anseio da comunidade, anseio dessa casa, e acredito sim, um anseio do secretário e do prefeito. A gente sabe que depender de governo federal, né? Até agora veio os mínimos repasses, né, veio direto para o Banco Sicredi, onde as pessoas com dificuldades fizeram empréstimos e estão pagando há muito tempo esse empréstimo, para contemplar aquele dinheiro que veio e depois, como a empresa quebrou, a outra empresa não faria mais pelo mesmo custo, porque o material já teria subido. Então é uma longa novela de pessoas que têm um sonho, pessoas velhas, idosas. Estão aí, ó, até um senhor bem velho que mora no porão do Queixinho ali, porque o Queixinho deu para ele morar. Sempre passo por ele e ele diz: Laurê, minha casa vai sair um dia. Que resposta a gente tem? Não se tem resposta. É um anseio, é muito grande. Tomara que a gente um dia enxergue essas casinhas construídas, né? Que é um bem para o ser humano, é um direito deles e, né, a gente torce muito que isso aconteça.
Eu também não poderia deixar de fazer meu comentário. Além da necessidade das pessoas aqui ao redor da sede do município, eu também venho de uma região pobre e que eu diretamente, felizmente, posso dizer que não tenho esse problema, mas lamento as pessoas que hoje vivem nessa situação, como na minha região também foi lançado um projeto da Minha Casa Minha Vida Rural e que também ficou só no papel. Isso é lamentável. E eu quero dizer que essa verba não se encontra no poder da administração, que saibam todos e fique bem esclarecido, ela não está no poder da administração. Porque vamos fazer um comentário completo para que as pessoas não fiquem no meio termo. E aqui, como a vereadora Laurene falou, que ela veio contemplar essa verba que os usuários precisariam, não é contemplar, é complementar. Fizeram um financiamento para complementar a verba que veio, a verba federal, e ela não daria para o custo da casa. É uma verba suplementar através do financiamento físico de cada usuário. Então, esse financiamento é para complementar, não é contemplar. Porque se fosse contemplar, seria de graça. Aí não precisaria fazer o financiamento no nome de cada um. Então, nós aqui temos que lutar pelo bem-estar da comunidade pobre. Só que não está nas mãos dos vereadores. Nós aprovamos toda a documentação que vem aqui. Não falha uma que não reconheça a necessidade de cada pessoa pobre que já fez pela vida e hoje vive pagando aluguel com a maior dificuldade, que muitas vezes um aposentado só numa casa para duas, três pessoas, mal a pena dar para o remédio e fica muitas vezes na falta de parte do alimento. Não venham dizer que é culpa dos vereadores e muito menos da administração, porque essa eu posso defender com autoridade. A verba não está no poder da administração.
Sei que foi bastante comentado, mas eu preciso complementar, presidente, da minha maneira grosseira, mas sim. Parece que tem bastante desentendimento aqui. Estou colocando sim aqui um pedido de informação para mim saber a atual situação que se encontra. Quero aqui deixar esclarecido que sempre parabenizei e gago o trabalho do secretário, que se esforçou e está sempre se esforçando dentro desse projeto, e hoje eu sei que ele se encontra desacorçoado, porque parece que trancou isso, por isso estou botando esse pedido de providência, de informação aqui nessa casa, desculpe. E também sei, sim, do empenho do executivo, aonde que tem que dar os terrenos, a gente teve que passar um projeto aqui para essa casa, para que urbanizasse essas áreas lá, para que a gente conseguisse fazer os terrenos para passar para os beneficiários. E o trabalho do executivo, sim, é entregar os terrenos em dias e pavimentado com luzes e rede de esgoto. Esse é o trabalho do município. E também, numa das últimas empreiteiras, o município até entrou com a participação de, se não me falha a memória, de R$ 900, que nada disso cabia ao município. Aonde que foi que os beneficiários entraram com 2,5, se não me falha a memória, ou 4,5, que tem beneficiário empenhado com esse empréstimo no Sicredi. E o Sicredi, sim, eu culpo aqui, eu posso estar enganado, mas eu culpo. Porque o Sicredi está hoje ligando com os beneficiários, que já tem gente de novo com as parcelas atrasadas. Hoje teve um beneficiário que ligou para mim o que, que ele ia fazer, que o Sicredi estava chamando ele para assinar novo contrato lá. Não sei se errei ou não, mas ele não assina mais nada para a gente ver no que isso aí vai acontecer. Porque existe parcelas que pagaram lá, tem dinheiro parado lá. Se eu quiser fazer uma aplicação, eu vou lá e aplico onde eu achar melhor para mim. Não me obrigar, eu tenho meu sonho para realizar, fui lá e assumi uma parcela e hoje eu tenho aquela dívida e não tenho a casa. Isso sim, o corpo. E sim, a gente sabe bem de onde que veio esse plano de governo aí. Como o vereador Osmar falou aqui também, temos na área rural, morreu em nada, como a gente tinha também a legalização das terras também. Desculpa por estar me estendendo, mas eu queria deixar bem explicado isso, presidente.
Algo mais? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levante-se. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, pedido de informação 024, vereador... 023, desculpe, do vereador Nércio, por unanimidade.
Pedido de informação número 024/16. O vereador Caetano subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que informe a esta Casa Legislativa onde se encontram os portões de ferro da entrada do posto de saúde. Caso tenha sido doado ou vendido, que informem para qual entidade. Justificativo oral, pedido do vereador Rodrigo Semensato de Lima.
Bueno, presidente, eu queria complementar ali que faltou, é que enviasse, quando foi comprado esse portão, a nota fiscal junto. Porque esse portão, para quem não sabe, é aqueles da rampa ali onde sobe lá para os fundos do posto de saúde da frente aqui, ou para o outro posto de saúde. É um portão que um caminhão até trancou em cima um, meio derrubou e eles tiraram. Depois tiraram o outro. E esses portão me disseram que estavam no local, eu fui conferir, não estão no local. E é um portão bem valioso. Acho que todo vereador conhece o portão que tinha ali. É um dinheiro investido alto naquele portão. Então deixo aí esse pedido. É uma pena que falta só 3 meses para findar o ano. Se esse meu pedido de informação demorar, que nem está demorando os que eu já fiz, de repente eu nem vou estar aqui, né? Mas próximo vereador, se eu não estiver aqui, dê uma olhada nesse meu pedido.
Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, o pedido de informação número 024, vereador Rodrigo, por unanimidade.
Atestado de ausência do vereador Osmar em sessão ordinária do dia 22/8/2016.
Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, o atestado de ausência do vereador Osmar por unanimidade. Agora, nos líderes de bancada, por 3 minutos, vereador Nércio, líder do PTB.
Volto a cumprimentar o pessoal que não estava presente quando fiz a minha primeira saudação. Só quero aqui, então, usar esse espaço para parabenizar a Associação da Data dos Amadores, em nome do Divo, pelo belíssimo evento ontem, feito por eles ali, onde que o lugar até ficou pequeno antes do tanto de gente que tinha lá. Quero então parabenizar eles pelo trabalho que eles têm feito ali, que a gente vê que eu acho que essa associação foi criada em 2 anos, hoje a estrutura que eles já têm lá. Isso mostra força de vontade. Também quero só avisar aqui que foi um pedido do meu amigo Delmar, que a vaca mecânica que seria realizada nesse último domingo foi transferida para esse próximo sábado, se não houver chuva. O mais seria isso. Meu muito obrigado a todos e bom retorno às suas casas.
Por 3 minutos, líder de bancada, vereador Elomar, líder do PMDB.
Minha saudação aos demais que chegaram após a primeira saudação. Sejam todos bem-vindos. Bem como também quero saudar a todos os candidatos que aqui estão hoje, né? Nós temos aqui vários candidatos a vereador. E dizer que é importante, né, que os candidatos, assim como a comunidade, participem das sessões dessa Casa Legislativa, porque quem sabe, né, o ano que vem serão vocês que estarão nessas cadeiras, estarão representando ao nosso município. Bem como também eu parabenizo ao Conselho Tutelar, a pessoa da Jéssica que faz presente nessa noite, né, pelo trabalho de hoje que tiveram ali no ginásio, também as escolas que participaram, os professores que se empenharam e toda a organização que foi mobilizada para que este evento acontecesse. A gente sabe que não ocorreu da forma prevista totalmente, por alguns detalhes segundo as informações da delegada que vinha a palestrar, não conseguir chegar até o nosso município pela deficiência das estradas, problema dos barros, né? Então é lamentável, né, que nós tenhamos que enfrentar essas situações, e tomara que não seja por muitos anos, tomara que, né, com o passar dos anos nós consigamos a ter uma estrada decente, quem sabe um asfalto, que é o que se almeja, porque nos momentos assim é que a gente vê realmente a deficiência que a gente tem, e as autoridades que poderiam estar aqui prestando um trabalho no dia de hoje, fazendo suas palestras, não tenham conseguido chegar até o nosso município devido ao problema das estradas. E também, novamente, reforço aqui um apelo a todos os candidatos, né? Como já falei aqui esses dias, nós temos aqui também nesta mesa aqui vários candidatos, e vocês que estão aí nos assistindo, a campanha está em andamento, falta menos um mês para chegar ao final, e que vençam os melhores, porque todos eu acho que são bons, mas é o povo que escolhe, o povo que decide, aqueles que correrem mais, aqueles que tiverem, né, conseguir a ter um diálogo mais aprofundado com os nossos munícipes, certamente serão os vencedores. Então, que nós possamos fazer uma campanha limpa, uma campanha bonita, cada um faça a sua campanha em cima do seu nome e não em cima do seu concorrente, porque eu tenho certeza que a nossa população, ela está cheia de boato, de mentira, de inverdade e de fofoca. Então, elas querem é verdade, elas querem a pessoa com propostas. Então, nesse sentido que eu deixo meu apelo aos nossos candidatos. Seria isso.
Líder de bancada, vereador Marcos, líder do PP. Quero cumprimentar toda a comunidade novamente. Quero usar esse espaço de líder de bancada, que são por 3 minutos, para estender meus parabéns aqui à minha amiga Stephanie, que fez 15 anos no sábado à noite. Parabéns a ela e a família. Assim também a Ana Luísa, um primeiro aninho ontem. Tem que se comemorar, porque são datas especiais. E assim como também o nosso assessor aqui, Norberto, baita parceiro, de conhecido há pouco tempo, mas nos 4 anos que estamos trabalhando junto, baita parceiro, baita profissional, e com certeza um bom pai de família. Então quero desejar meus parabéns a ele. Não está no momento, mas o computador dele vale como sendo ele. Quero dizer também que tem marcado para amanhã, até então não foi desmarcado, o desfile cívico na cidade, alusivo ao 7 de setembro, que será no dia 6. Até então, por informações, vai ser no ginásio de esportes, né? Por causa do tempo, que não sei se vai parar a chuva. E também não posso deixar de parabenizar a comunidade de Data dos Amadores ali pela festa realizada ontem. Quero publicamente pedir desculpa por não me fazer presente. Ultimamente tenho sido bem participativo, nesse domingo eu me atrapalhei um pouco. E assim também a presidenta da PAE, Heleninha, pelo belo chá promovido no sábado passado. Foi muito bonito mesmo, é um belo lucro lá para a PAE, que precisa bastante, onde a gente ajuda bastante. Quero também aproveitar e fazer um convite à comunidade, aos eleitores, a todos os munícipes, que no dia 7 de setembro, uma data comemorativa também, a nossa coligação PDT, PP, PSDB e PT vai fazer um comício, uma reunião política na localidade de Boca do Campo, em torno de 8 horas. Eu quero, assim como os colegas vereadores comentam a respeito de eleições, quero convidar para que escute as propostas, para que vejam as ideias de futuro. Como dito já, não se sabe quem vai estar aqui no próximo mandato, não se sabe quem vai ser o prefeito nos próximos 4 anos. E nós devemos sim saber e pelo menos ter escutado uma vez ou duas, pelo menos, as propostas, para depois a gente poder cobrar. Porque a cobrança, que nem dito em plenário, a crítica deve ser construtiva. Ninguém está aqui para criticar, para dizer que fez mal ou fez bem, mas a gente está aqui para o bem da comunidade, para o bem do nosso município. Eu digo isso de tranquilidade. Eu penso, eu me preocupo com a eleição, mas eu me preocupo muito ainda com as próximas gerações, porque eu tenho certeza que Barão do Triunfo não vai ser só até 2020. Barão do Triunfo vai ser muito para frente, e vejo crianças aqui nas reuniões, vemos crianças. Nós temos que pensar no futuro do nosso município, que são as crianças. Então temos que dar uma condição para eles ficarem na nossa cidade e não quererem ir embora, porque aqui o recurso não chega. Bem colocado pelo vereador Lomar, a dificuldade de acesso, que todo mundo aqui, se alguma vez não ouviu falar, vai ouvir ainda, a nossa batalha pelo asfalto, a nossa batalha por uma melhor dignidade do nosso povo poder sair e chegar no município. E hoje, inclusive, se não me engano, vereador Lorene, essa delegada que não conseguiu vir, teve dificuldade na estrada de acesso do Sertão Santana, né? Onde muitas pessoas também não souberam, foi feito um belo trabalho em parceria com o Sertão Santana e Barão do Triunfo, onde foi feito um aterro em certos lugares ali que com essa chuva de 5 dias trancou a estrada. Mas o vereador Rodrigo trabalha na Secretaria de Obras, sabe bem que é pelo bem da comunidade, é pela melhoria. Infelizmente tivemos esse percalço, mas tenho certeza que não faltarão oportunidades. Quero agradecer de coração de novo a presença de todos e convidar que tenham toda segunda-feira, na medida do possível, é claro, venham escutar, venham fazer propostas, trocar ideias com nós, que a gente está aqui para servir a comunidade. Muito obrigado e bom retorno às casas.
Queria saudar novamente todos os nossos colegas vereadores, servidores dessa casa, os amigos presentes, um grande número, e a gente agradece a presença de cada um de vocês nessa casa. Dizer que é muito importante a presença da comunidade aqui acompanhando o trabalho desses vereadores que aqui estão. Queria, como os colegas já falaram, saudar, né, o nosso jurídico, Dr. Norberto, passagem do seu aniversário, né, uma pessoa extremamente profissional e muito imparcial nos seus trabalhos aqui dentro da Câmara. Né, dizer que está aí de parabéns e desejamos muita saúde e paz, Norberto. Continue sendo essa pessoa que você é. Sempre pelo correto. Também gostaria de agradecer a presença do nosso prefeito, do representante também do Conselho da Saúde, Sr. Deorli, contador da prefeitura e todos os vereadores que puderam se fazer presente, né, na reunião. Foi solicitada pelo colega vereador Elomar a respeito de uma abertura de crédito na saúde. Muito bem debatidos os assuntos, né? Acho que ficou bem declarado, né? E agradecer então a presença, né, de todos que puderam se representar nessa reunião aí para tratar desses assuntos. Também queria deixar ressaltado que, como foi comentado aqui, foi bastante cobrado a respeito dos pedidos da informação. Eu quero dizer para a comunidade, para todos os nossos colegas vereadores, que esses pedidos têm sido cobrados semanalmente por essa casa. Então, o que a gente pode fazer para tentar buscar essas informações está sendo feito. A gente tem ali vários ofícios protocolados, né, para as respectivas secretarias, né, do nosso executivo, está à disposição ali para, né, o vereador que quiser consultar, e a gente não tem muito mais o que fazer a respeito disso aí. Tem só que aguardar, né, quem quiser tomar as medidas cabíveis está, né, à vontade, e a gente não tem como ir lá e exigir, eu não tenho como ir lá e buscar isso sem estar pronto, essas informações. Mas a gente está fazendo aqui o possível para que chegue o mais rápido possível, porque são informações aí necessárias para o andamento dessa casa. Também queria agradecer e saudar o pessoal ali da Associação Data do Amador, dos amadores, parabenizar o pessoal da diretoria, toda a organização do evento, que apesar do mau tempo, né, mas um grande público, a comunidade compareceu ali em grande número, e conversando com o pessoal da diretoria hoje, fiquei muito contente, porque o lucro do evento conseguiram saldar todos os investimentos feitos ali naquela associação. A associação hoje, pelo que foi me passado, até sobrou um lucro em caixa. Foi pagado toda aquela obra, tudo que foi investido. Isso é muito bonito, quando a gente vê a comunidade integrada por um bem maior, né, por um bem comum, e fazendo um trabalho em equipe, e a comunidade também contribuindo também com a presença e participando desses eventos. É de suma importância. Também, uma coisa bastante desagradável que aconteceu esse final de semana no nosso município, que até nem foi comentado, mas eu vou ser até bastante breve sobre esse assunto, que é um assunto bastante complicado, que a gente vem falando muito e que infelizmente chegou novamente no nosso município, que é a questão da segurança pública. Todos vocês ouviram falar que nossa, infelizmente a nossa agência do Banrisul foi alvo desses ataques, desses marginais. Infelizmente a gente sabe que o nosso estado está deixando bastante a desejar nessa questão, né? Não está conseguindo chegar, né, em todos os lugares onde essas pessoas estão agindo. Mas eu gostaria aqui de falar em nome da Câmara e deixar o meu agradecimento ao pessoal da Brigada Militar. Esses sim estão de parabéns, porque não deu 10 minutos que aconteceu ali aqueles estouros, ali aquelas explosões, eles já estavam na rua correndo, inclusive com seus próprios veículos particulares, saindo da cama e indo tentar confrontar, tentar amenizar, né, a situação, tentando perseguir esses marginais que nos tiveram aí fazendo esse crime no nosso município. Então esse pessoal sim está de parabéns. A gente sabe, o nosso efetivo hoje no Barão está contando com apenas 3 brigadianos. E aí vocês imaginam o brigadiano sair 3 horas da cama, chovendo, sem saber o que está acontecendo, portando pouco mais com 38 ou coisa um pouco maior, para se deparar com Deus sabe o que, com os explosivos potentes aí que a gente viu que foram detonados aí no outro dia, inclusive por batalhões especializados, né, em explosivos. Então a gente tem que deixar aqui em nome da Câmara o nosso agradecimento a esses, porque eles poderiam simplesmente, talvez nem atender o telefone e dizer, ah, a gente não tem o que fazer, porque não tem efetivo, e a gente sabe que é uma realidade, mas de forma brava ainda tentaram ainda socorrer a comunidade nessa hora tão difícil. Então deixar aqui o meu agradecimento a esses 3, né, soldados, o sargento, né, o Pacheco, o Abreu e o Goulart, em nome dessa casa. Também gostaria de saudar, né, o nosso pessoal da Emater, juntamente com o trabalho que fizemos na Secretaria de Minas e Energia, com o nosso deputado Lucas Rebeca, né, conseguimos aí, né, a liberação de 2 financiamentos para investimento em energia fotovoltaica no nosso município. Isso é de extrema importância porque é uma energia limpa, uma energia renovável e de baixo custo. Então tivemos aí 2 famílias contempladas, né, 2 produtores rurais aí que vão, né, estão aí recebendo os recursos em breve e vão fazer os investimentos. Para quem não sabe, energia fotovoltaica é aquela energia solar, energia em placas, que hoje é o que está chegando de mais moderno em termos de energia. É uma energia de baixo custo, uma energia limpa, renovável, que hoje o produtor pode instalar as placas na sua propriedade, produzir sua própria energia para a sua propriedade. Então isso está chegando aí, é uma novidade, e nós como legisladores, como representantes do município, ficamos muito contentes, né, por receber esse tipo de... termos esse tipo de iniciativa, né, através da Emater, da nossa Secretaria da Agricultura, e podemos ajudar no que a gente pode, né, nesses caminhos aí, buscando a melhoria para o nosso produtor rural. Então, deixar aqui o meu agradecimento, né, a gente sabe o trabalho do nosso deputado, o secretário Lucas, vem buscando, né, já em 2 anos na secretaria, vem trazendo esses programas, né, a gente sabe, o Estado não tem muito recurso, mas está fazendo ali nessa área o que pode. Então, deixar mais uma vez o meu agradecimento. Também, como foi muito falado, gostaria novamente então, de agradecer a presença de todos. Acompanhe o trabalho dessa casa, é muito importante vocês verem os andamentos, né, dos vereadores, também para quem está chegando aí, concorrendo a esse pleito, também acompanhando, né, vendo, né, como acontecem as coisas aqui dentro dessa casa legislativa, né, nessa casa legislativa. Dizer que a Câmara está aberta de segunda a sexta-feira, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, as nossas sessões são gravadas, a gente lida aqui com extrema transparência no nosso trabalho, sempre disponibilizando qualquer dúvida, qualquer coisa a respeito de qualquer assunto que se diz respeito a essa casa, para qualquer um de vocês aqui, sejam, né, convidados a vir a qualquer momento aqui. Então, nada mais a ver me tratar, determino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 12 de setembro. Também vamos ter o nosso desfile cívico, então amanhã, a partir das 9 horas, também deixar todos convidados. Muito obrigado.